Nós vamos ler Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, para a nossa meditação nessa noite. E se você puder se colocar em pé, gostaria de convidá-lo que o fizesse. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, e a palavra do Senhor nos diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, mas ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vai em paz. Podei-vos assentar. Eu gosto de assistir um bom filme. Quando tem uma oportunidade, com a Delma a gente assiste um bom filme. E recentemente nós assistimos um bom filme, Até o Último Homem. Recomendo a você, vale a pena assistir esse filme. Mas quando eu estou assistindo um filme, o que me impressiona é a história. E quando estou assistindo, eu fico imaginando a produção daquele filme. E esse filme que eu estou citando é a história de um soldado que foi para a guerra e que não matava, ele não tocava em armas por causa da sua fé. Mas quando estava assistindo aquele filme, fiquei imaginando o trabalho do produtor em construir aquela história cena por cena. Quero contar o filme para você, mas as cenas de guerra, eu fiquei imaginando o trabalho de produzir aquela linda história, uma história real, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas construir toda aquela história filmando cena por cena. Nós estamos diante de um texto, de uma narrativa bíblica que dá uma boa história, um bom filme. E eu quero nessa noite introduzir esse sermão contando essa história por cenas. Porque eu imagino, e o Lucas que está narrando a história, ele diz que um certo fariseu, e é interessante que os fariseus não se davam bem com Jesus, porque eles eram religiosos da época, eles eram pessoas aplicadas em guardar a lei, eles eram rígidos, e eles tinham sempre um confronto com Jesus. Mas Lucas diz que, convidado por um dos fariseus para jantar, parece que esse fariseu era diferente, ele convida Jesus para um jantar em sua casa. E se imagina essa primeira cena, um jantar, e não pensa numa casa como a nossa. Normalmente esses jantares eram no pátio da casa, as pessoas tinham acesso ao jantar sem dele participar. Ali o convidado, ele se alojava, ele ficava numa posição onde os pés ficavam para trás, a mesa era baixa, ele se apoiava sobre o braço, e ali ele tinha acesso à mesa, mas com os pés para trás. E eles estavam no pátio. As pessoas sabiam que Jesus ali estava, e elas tinham acesso àquela cena e assistiam a cena. Elas estavam ali. Elas não foram convidados, mas eles estavam ali assistindo. Jesus estava sentado então ali com os fariseus e um grupo de pessoas. É a primeira cena. Jesus está ali com um grupo de convidados e fecha-se a cortina. O segundo ato dessa história é que uma mulher que estava por ali observando, ela entra no cenário. Agora ela faz parte da cena, da história. E ela aproxima de Jesus. E ela, quando se aproxima de Jesus, ela começa a chorar. E as lágrimas começam a molhar os pés de Jesus. E aquela mulher então, ela um tanto desconcertada, ela solta os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, porque ela entrou ali para ungi-lo. E quando ela solta os cabelos, o Simão, ele está pensando. E aquela mulher que depois ela começa a ungir os pés de Jesus. Fecha as cortinas. E vem a terceira cena. Simão é surpreendido pelo Senhor que ele tinha convidado. Jesus, sendo Deus, ele conhecia os pensamentos de Simão. E ele surpreende Simão. E a terceira cena é uma história. Jesus agora introduz uma história naquele cenário e diz: Simão, deixa eu contar para você uma história. Havia dois homens, um deles devia 50 denários, o outro devia 500 denários. Os dois homens eram devedores de um mesmo credor. Dois devedores, um deve 50 e o outro 500. E ambos não podem pagar. Eles não têm como pagar a dívida. Aquele que deve 50 não tem como pagá-la. E aquele que deve 500 não pode pagar também. Mas o credor usa de misericórdia com ambos. E ambos são perdoados. Simão, qual deles amará mais o credor. O Simão, que tinha pensado, e disse: olha, essa mulher é uma pecadora, uma prostituta, e ela está tocando em Jesus. Ele já percebeu que aquela história tem a ver com ele. E Simão responde o seguinte: suponho, que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Eu suponho que aquele a quem a dívida maior foi perdoada deverá amar mais. E Jesus então disse: olha, Simão, você respondeu muito bem. E agora Jesus olha para a mulher e fala a Simão. Ele está olhando para a mulher e diz: Simão, olha, essa mulher que você julga, quando entrei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Na cultura deles, a água na entrada da casa fazia parte da cordialidade, de receber bem. E parece-me que Simão tinha todas as condições de ter um escravo para lavar os pés dos seus convidados, e ele não se preocupou em receber bem o seu convidado. Simão, mais uma coisa. Quando eu cheguei aqui, Simão, você deveria ter me saudado com um beijo, como faz parte da cultura oriental. E você não fez. Um beijo no rosto. E você não fez. Essa mulher, ela está beijando os meus pés. Simão, quando cheguei aqui, você deveria ter me ungido a cabeça com óleo. Fazia parte da cordialidade. Como você estender a mão, ou como você colocar um bom assento para o seu convidado. Você não fez. Mas essa mulher, ela unge os meus pés com um perfume, e caro. Jesus está mostrando a Simão que a quem muito foi perdoado, muito ama. Aquele que julga que pouco foi perdoado, pouco ama. E Jesus, então, no último ato, ele se dirige à mulher e diz: mulher, seus pecados estão perdoados. Sua fé a salvou. E o último ato diz: pode sair, mas saia em paz, saia com a minha paz. Essa história, ela trata da minha resposta, a sua resposta ao perdão que recebemos do nosso Senhor. A ideia central aqui é tratar conosco da nossa resposta ao perdão que recebemos do Senhor Jesus. Como eu respondo ao perdão que eu recebi do Senhor Jesus? Não importa se você seja um fariseu convertido, não importa se você seja a mulher pecadora prostituta que se converte e vem à presença de Jesus. Na verdade, essa história tem muito mais a ver comigo e com você do que você pode imaginar. Porque essa história trata da nossa resposta. A questão de Simão, nesse texto do fariseu, é que ele não tinha compreendido que ele recebera perdão. E a sua atitude, ao receber Jesus, era uma resposta que ele estava dando à consciência que ele tinha do quanto ele era pecador. Que fica claro nesse texto que todos nós somos pecadores. Mas a questão é se você e eu, se nós tenhamos consciência do quanto nós somos pecadores e do quanto nós fomos perdoados por Deus. Aí eu preciso responder nessa noite, qual tem sido a minha resposta? Será que eu estou respondendo como Simão? O fariseu, em primeiro momento, ele é um crítico. Ele critica o Senhor Jesus. Se esse homem é um profeta, ele deveria saber que essa mulher que está tocando os seus pés é uma prostituta. Ele é crítico. E, meus queridos, eu preciso refletir se eu também não me tornei um crítico. E se a minha resposta de vida cristã ao perdão que recebi do Senhor Jesus não é a mesma de Simão. Ao longo da vida eu me tornei um crítico. E eu preciso refletir se eu sou um crítico. No segundo momento, Simão responde com orgulho. Ele é uma pessoa orgulhosa, ele está recebendo alguém importante na sua casa, mas ele se julgava superior a ele, porque ele não vai se colocar diante de Jesus como um servo, porque lavar os pés era uma atitude de um escravo. Quem deveria estar ali lavando os pés era um escravo, alguém que se colocava numa posição inferior, e ele diz: não, na minha casa ninguém é inferior a Jesus. E eu preciso refletir qual tem sido a minha atitude diante do perdão que eu recebi do Senhor Jesus. Se eu tenho consciência do quanto eu sou pecador e do quanto eu fui perdoado por Ele. Ou sou eu alguém altivo, que me coloco diante das pessoas numa posição superior a elas. Mas, na verdade, como cristão, eu preciso refletir. No terceiro momento, Jesus está dizendo a Simão o seguinte: Simão, você respondeu à minha oferta de perdão com indiferença. Você deveria, ao me receber, me saudar com o ósculo santo. Esse ósculo é uma saudação, é como você recebe alguém na sua casa e você é completamente indiferente à entrada daquela pessoa. Talvez eu possa aplicar ao nosso templo, ao nosso culto. Quando aqui recebemos pessoas que vêm nesse santuário cultuar conosco, eu sou completamente indiferente às pessoas que entram no nosso local de culto. Porque eu deveria me preocupar com as pessoas, em saudá-las, em me aproximar delas e perguntar quem são elas, por que elas estão vindo aqui na nossa festa espiritual. Porque muitas vezes eu me torno indiferente. Quero saber quem entra aqui. Por que eu iria me preocupar com as pessoas que entram no templo para cultuar comigo? Por que esse irmão se tornou tão indiferente à presença de Jesus, uma vez que ele tinha convidado? Mas ele foi indiferente, ele não saudou. Você imagina você convidando alguém para ir à sua casa, e a pessoa chega e você não se dirige a ela, não estende a mão, não dá um abraço, não demonstra nenhuma satisfação pela presença dela. E por último, ele respondeu com avareza. Interessante que Jesus disse: olha, nem com óleo, produto barato, você ungiu a minha cabeça quando aqui entrei. Por que eu iria fazer algum investimento com esta pessoa? Quando a mulher, Jesus disse que ela usou um perfume caro. Ela deu o que ela tinha de melhor. Hoje uma irmã falava comigo assim: pastor, as coisas da igreja, tudo que nós fazemos na igreja, para algumas pessoas parece que torna-se caro. Você vai aí num restaurante, comida self-serve, paga aí R$50, R$60. Quando nós fazemos algo na igreja para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, como estão planejando esse reencontro de casais, e falamos: olha, são R$150, vamos trazer um preletor, um casal de preletores para falar para a sua família. Nós vamos ter lá num sábado, café da manhã, almoço, café da tarde, um jantar de gala à noite, com pessoas servindo você. No domingo, café da manhã, almoço, R$150 para o casal. Vários irmãos, é muito caro isso. Absurdo. Quanto você paga num restaurante aí? Quanto você paga? Pessoa se propõe a servir você, trabalha para você, tempo. Pessoas que trabalham lá fora como você, luta, tem dificuldade de horário, mas investe no ministério para abençoar você. Aí você diz: é caríssimo esse negócio, absurdo. Nós que lideramos tem que falar com as pessoas: não, não é caro, porque você vai aí fora. É um Simão. Um Simão que diz: óleo não, eu vou desperdiçar óleo com Jesus. Pois, vou desperdiçar não. Aí vem a mulher. Aí Jesus faz uma comparação da resposta da mulher. Essa mulher já tinha se arrependido. Essa mulher é uma prostituta. Ela era conhecida de Simão. Simão sabia que aquela mulher era uma prostituta daquele lugar. Era uma pecadora. Mas a primeira atitude dela diante de Jesus é de arrependimento. Lágrimas de arrependimento. Ela foi para ungir a Jesus, mas antes da unção, ela chora. Ela está molhando os pés de Jesus e ela é surpreendida com a sua própria reação de arrependimento. Diante da oferta de Deus, de perdão, se eu tenho consciência de que eu sou pecador, e essa é a mensagem desse texto, não importa se você seja um religioso à semelhança de Simão, com uma vida moral, ética, você ainda é pecador. Não importa se você é uma prostituta, se você é alguém que tem muitos pecados na sua vida, você é um pecador. Não importa se você deve 50 denários ou 500 denários, nós somos devedores. A moral desse texto é esta: eu e você, nós somos pecadores, miseráveis pecadores, não importa quem seja eu. Se eu sou um pastor, estou aqui diante de vocês, mas diante de Deus eu sou pecador e preciso de arrependimento. Ou se você é alguém que vive lá fora, que está vindo agora com uma vida toda desregrada, pastor, a minha vida toda desajustada, mas hoje eu encontrei a Cristo, não importa. Diante de Deus, se você devia 50 ou 500, mas você que devia 50 é devedor e não tinha como pagar. E se você é um grande devedor, também não tinha como pagar. Essa é a moral do texto, da história que Jesus contou para Simão. Mas aquela mulher se aproxima arrependida. O choro aqui é choro de arrependimento. No segundo momento, aquela mulher, ela age com humildade. Não cessa de beijar os pés de Jesus. Ela fez muito mais do que lavar os pés com água, ela lavou com lágrimas. Agora ela deveria beijar o rosto, mas ela está beijando os pés. ideia de quebrantamento. É quando eu me quebranto. É quando eu reconheço a minha pobreza diante da grandeza de Deus. E ela responde com amor e gratidão. Ela recebe o perdão de Deus, mas ela demonstra um amor. Ela vai pegar um perfume caríssimo. As mulheres prostitutas, elas andavam com aquele perfume para atrair os homens. E aquele perfume era usado em pequenas gotas. É quando você tem um perfume lá na sua casa, você não entorna todo o perfume sobre você. Eu compro um vidro de perfume por ano. E vou usando aos poucos. Porque é um pouquinho que você usa, não é isso? Se você colocar demais, eu sou alérgico e ficar perto de você, eu fico espirrando. Ninguém usa perfume em excesso. Ela tinha ali algo muito caro. Mas ela pega todo o perfume e ela vai ungir os pés de Jesus com aquele perfume. Um autor chamado Festo, ele escreveu um livro, Amor Ilimitado, e ele faz um comentário desse texto. Ele fala que esse amor dessa mulher por Jesus é um amor extravagante. Primeiro que uma mulher jamais iria soltar o cabelo em público. Uma mulher não podia soltar o cabelo em público. Ela é surpreendida com as suas lágrimas, com a sua emoção diante da santidade de Jesus. Mas ela não se importa. Com os homens ali, ela não se importa com Simão, ela solta os cabelos. Algo extravagante. Ela vai enxugar os pés de Jesus, que estava empoeirado, não tinha sido lavado na entrada. Você pode imaginar ali as lágrimas que ela derrama. E depois de secá-los, ela vai ungi-lo com todo o perfume. Porque o amor verdadeiro não faz cálculo. O amor verdadeiro, ele não faz cálculo das nossas ações em favor do nosso Senhor. Se você é alguém que serve a Jesus, mas está calculando seus atos. Se você não ama Jesus Cristo de uma forma extravagante, tem alguma coisa errada. Você é como Simão. Porque o que se espera de nós é uma resposta extravagante do nosso amor ao Cristo, que fez algo extremamente extravagante. O que ele fez? O apóstolo Paulo diz que ele deixou a sua glória. Filipenses capítulo 2. Ele deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Ele deixa a sua glória sendo Deus e veio tornar-se homem semelhante a nós. E na forma de homem ele se humilha. A morte de cruz pelos meus pecados. Você quer ver ato mais extravagante de amor do que o amor manifestado por Jesus a você e a mim? E por que nós somos tão comedidos no nosso amor pelo nosso Senhor? Por que eu fico calculando o que vou fazer, o que não vou fazer, qual o curso que eu tenho para fazer isto? Meus irmãos, nós vemos na igreja hoje muitas pessoas frias, indiferentes, porque elas estão calculando o preço do seu amor para com o seu Senhor. Você é como Simão quando você está diante dele. Eu não vou saudá-lo, eu não vou lavar os seus pés, eu não vou nem ungí-lo com um óleo barato. Mas aquela mulher não. Aquela mulher não faz cálculo. E meus queridos, se você é alguém que ama o Senhor Jesus, você não pode fazer cálculo do tempo que você investe na obra, da dedicação da sua vida a esse Senhor. O que Deus espera de nós é que eu não faça o cálculo de nada. É que eu me apresente a Ele extravagantemente. e diga: Senhor, aqui está a minha vida, não importa o que as pessoas falem de mim, não importa o que os homens pensem de mim, mas eu quero amá-lo de uma forma extravagante, porque o amor não faz cálculo. E Festo, em seu livro, ele conta uma história muito interessante para ilustrar esse amor extravagante de um casal de americanos que eram apaixonados. E quando chegou o dia dos namorados, eles queriam agradar um ao outro, mas eles eram muito pobres e eles não tinham nenhum recurso para que pudessem comprar algo para que pudesse demonstrar o amor que um tinha pelo outro. A jovem era muito bonita, tinha um cabelo lindo, um cabelo comprido. E o sonho do marido era comprar algo para o cabelo daquela esposa amada. Mas ele não tinha recurso, era muito pobre. O sonho dele era dar algo para que aquela mulher pudesse prender o cabelo lindo com algo de valor. Mas ele não tinha recurso. E aquele jovem tinha herdado do pai um relógio de ouro, muito bonito. Mas o relógio não tinha pulseira. Ele ficava admirando aquele relógio, mas não podia usá-lo, porque ele não tinha pulseira. E o sonho daquela esposa era agradar o esposo. Mas ela também não tinha recurso nenhum para fazê-lo. Mas naquele dia especial, aquela jovem teve uma ideia. Ela foi à cidade, procurou uma loja de perucas e disse: olha, eu quero vender meu cabelo. E pagaram muito bem pelos cabelos. E ela então conseguiu um certo valor, foi numa relojaria, comprou uma pulseira para o relógio do seu esposo. Mas o esposo também teve a mesma ideia, queria agradar a esposa. E ele foi à cidade, procurou lá alguém que mexia com joias e disse: olha, eu tenho aqui um relógio e eu quero fazer um negócio com vocês, quero trocar esse relógio, algo muito bonito para o cabelo da minha esposa. E fez um negócio, vendeu o relógio, comprou aquelas pregadeiras de cabelo de ouro e quando se encontraram à noite, para fazer a surpresa, ele teve aquela surpresa: a mulher não tinha cabelo. Ele estava com algo para o cabelo dela. E ela disse: aqui, eu tenho a pulseira do seu relógio. Ele disse: não tem mais o relógio. E Festo Quinchevelli diz o seguinte: o amor não faz cálculo. O amor sempre pensa no melhor para o outro. Se eu tenho consciência de que sou pecador, de que fui perdoado, a minha consciência dos meus pecados, a consciência do quanto eu fui perdoado, determina a minha resposta de amor ao meu Senhor. Porque se eu não tenho consciência do quanto eu sou pecador e do quanto eu fui perdoado, eu me torno uma pessoa religiosa e diz: olha, eu sou bom. Ruins são aqueles que estão se prostituindo, adulterando. Ruins são aquelas pessoas lá de fora, elas têm que responder. Mas se eu tenho consciência que não importa quem eu seja, se eu tenho consciência, não importa o quanto eu sou devedor, porque eu sou devedor, vai determinar a minha resposta extravagante do meu amor ao perdão que recebi do Senhor Jesus. Então, meus queridos, a mulher derramou tudo aos pés de Jesus, sem se preocupar com o preço que ela iria pagar. O que o Senhor espera é que você possa refletir sobre a sua resposta ao perdão que você recebeu do Senhor Jesus. Verdade é que todos nós aqui nessa noite precisamos definir com quem nós nos identificamos. Com Simão ou com a mulher pecadora? Eu preciso refletir sobre que resposta eu estou dando ao meu Senhor. E eu digo a você que essa resposta depende da consciência que você tem do quanto você foi perdoado. Do quanto a graça de Deus alcançou a sua vida. Isso vai determinar a sua resposta de amor, de gratidão ao Senhor Jesus. E eu concluo essa mensagem fazendo algumas aplicações, algumas verdades desse texto. A primeira delas, que todos os homens são pecadores. Todos. Isso não exclui ninguém. A começar de mim, todos nós somos pecadores. O perdão, salvação, é um imerecido dom de Deus. Ele nos é oferecido gratuitamente através da fé. Quando Jesus se dirige àquela mulher: mulher, a tua fé te salvou. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé. É um dom. Assim como Deus perdoou aquela mulher, Ele perdoou a Simão e Ele perdoa cada um de nós. Jesus é o único agente de Deus através de quem é anunciado o perdão. Eles perguntaram: quem é este que pode perdoar pecados? Ele é o Jesus, o Cristo, aquele que veio aqui e morreu numa cruz pelos seus pecados, pelos pecados de Simão, pelos pecados daquela mulher, pelos meus pecados e pelos seus pecados. O perdão de Deus produz paz em nossos corações. Quando eu recebo a oferta de perdão de Deus, eu passo a ter paz com Deus. E passo a desfrutar da paz de Deus. Jesus disse àquela mulher: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela era uma pecadora. Ela era uma prostituta. Agora, ela está salva. Os seus pecados foram perdoados. Agora você pode desfrutar da minha paz. A paz em nossos corações é resultado do perdão de Deus. Quinto, há dois tipos de pecadores: Simão e a mulher. Os pecadores, como a mulher, geralmente sabem que são pecadores. Os pecadores, como Simão, não sabem. Há uma diferença. Às vezes a religiosidade pode me levar a viver essa realidade de Simão. Achar que eu sou correto, que eu agrado ao Senhor e que eu não sou pecador. E passo a olhar para as pessoas e julgá-las, como Simão fez. Ele julgou aquela mulher. Fato é que ela era, já não era mais. Ela tinha se arrependido. É o perigo de eu ficar olhando a vida de algumas pessoas que se arrependeram. Creram em Jesus, essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem da graça de Deus. E eu posso me tornar um religioso como Simão e esquecer o quanto eu fui perdoado. Não importa se eu devia 50 ou 500. Fato é que eu era devedor. E não podia pagar. E fui agraciado com o perdão de Deus pela fé em Jesus Cristo. E sexto, o perdão de Deus, alcançado pela fé em Jesus, gera em nós atos de amor e gratidão. Amar é o segredo de realizar. A minha vida é uma resposta ao perdão que eu recebi do meu Senhor. Toda a minha vida cristã deve ser uma resposta. E a pergunta é esta: qual tem sido a minha resposta? Eu tenho respondido como Simão? Ou eu tenho respondido como aquela mulher? Com uma atitude extravagante de amor e gratidão. A minha oração nessa noite é que saiamos daqui com a decisão de respondermos com arrependimento, humildade, amor e gratidão. Que saiamos daqui para responder de uma forma bem extravagante, porque o amor, o verdadeiro amor, não faz cálculo, não avalia custo, não avalia consequência. O verdadeiro amor me leva a me derramar aos pés de Jesus, de me apresentar a Ele de uma forma bem extravagante, porque foi isso que Ele fez por você e por mim naquela cruz. Queria convidá-lo a fechar os seus olhos e a responder nessa noite esse tema: qual tem sido a sua resposta ao perdão de Jesus? Qual a consciência que você tem do quanto você é pecador? Do quanto você foi amado? Do perdão que você recebeu? E qual tem sido a sua resposta ao perdão de Deus em sua vida? Será que nessa noite o Espírito de Deus, que está aqui entre nós, tocando nossos corações, falando a nós, será que você pode ouvi-lo? Qual é a sua resposta? Responda ao Senhor nesse momento. Diga a Ele: qual é a sua resposta à oferta de perdão de Deus a você? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em cada coração aqui nessa noite. E que saiamos daqui, ó Deus, com a consciência do quanto somos pecadores, do quanto fomos perdoados pelo Senhor. E que saiamos daqui, ó Deus, com uma decisão de amá-lo de uma forma extravagante. Que saiamos daqui, ó Deus, com a disposição de amá-lo, sem calcular os riscos, o custo, o preço. Que possamos apresentar nossas vidas ao Senhor nessa noite, para vivermos inteiramente para o Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma mensagem. E ainda essa mensagem musical é para a sua reflexão daquilo que você ouviu nessa noite.
mais que erguer as mãos não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais, mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu. Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz
convido vocês a se colocarem em pé, nós vamos encerrar o culto com a bênção. Que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.